Vamos agora para o Jornal das 8 horas. A edição é da Suzete Rodrigues.
O presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, acusa o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, de mentir sobre as negociações do novo modelo de transportes aéreos da região. Refira-se que o ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, afirmou ontem que a liberalização do espaço aéreo entre São Miguel e o continente está a ter um impacto extraordinário e que valeu a pena ter convencido o governo regional. Ora, Vasco Cordeiro respondia desta forma a Passos Coelho.
Convinha avivar a memória deste nosso ilustre visitante quanto àquilo que se passou com o modelo de transporte aéreo para a nossa região. Não é verdade que tenha sido o Governo da República do PSD a convencer o Governo da República do PS do que quer que seja. É verdade que foi o Governo da República do PS, o Governo Regional do PS, que tomou a iniciativa de propor uma alteração ao modelo de acessibilidades aéreas à nossa região. E também é verdade que essa proposta esteve parada três anos, nas gavetas do Governo da República e que só quando o ministro deixou de ser do PSD é que o assunto evoluiu e se resolveu.
Ora, Vasco Cordeiro criticou ainda o líder do PSD por ter dito que os socialistas dos Açores e da República só sabem governar distribuindo dinheiro.
Aqueles que, vindos de Lisboa, resolvem vir dar palpites e dizer que os governos socialistas são esbanjadores. É ocasião para lembrar quem assim fala que deve estar esquecido do que fez aos Açores e aos açorianos quando foi primeiro-ministro. Se fala em esbanjar dinheiro, de que é que fala o Dr. Passos Coelho? Fala, talvez, dos 35 milhões de euros que os açorianos tiveram de assumir sozinhos para fazer face ao custo da recuperação das calamidades de 2013, dos milhões que queria que os açorianos, através do dinheiro dos seus impostos, pagassem sempre que necessitassem de recorrer a cuidados médicos no continente? É isso que ele fala, esbanjar dinheiro?
Ora, Vasco Cordeiro falava na apresentação da lista do PS pelo Círculo da Ilha Terceira às eleições legislativas regionais, uma lista que é liderada por Sérgio Ávila, que na ocasião elencou como prioridades para a Ilha Terceira a revitalização da economia e a consolidação do emprego. Desde 2012, que o Executivo Regional lançou cerca de 22 empreitadas em todo o arquipélago, obras que representam um investimento público global de 10,7 milhões de euros, como disse Luís Neto Viveiros, Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, que falava ontem nas Flores, na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da zona urbana da Fajanzinha.
Lançamos já 22 empreitadas em toda a nossa região. Obras que representam um investimento público global de 10,7 milhões de euros. 11 destas obras estão já concluídas, 6 estão em fase de concurso e as restantes decorrem neste momento. Temos tido dotações orçamentais crescentes e ainda bem que assim é. Comparativamente aos 1,7 milhões de euros inscritos no plano de 2012, este ano dispomos para a globalidade destas ações relacionadas com os recursos hídricos em toda a região, de verbas superiores a 6 milhões de euros.
Neto Viveiros, na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da zona urbana da Fajanzinha, na Ilha das Flores. A Associação da Juventude da Candelária leva a cabo de hoje e até domingo uma feira de desenvolvimento local que conta com alguns workshops e monta a animação musical, mas o principal objetivo é promover a freguesia, como refere João Pereira, da Associação.
O principal objetivo é promover sempre a freguesia e também tentamos aqui passar alguns testemunhos da cultura das nossas vivências para os mais novos e também para quem nos visita ao fim e ao cabo, através da vivência rural da freguesia e com e também trazendo alguma animação para as poucas pessoas que ali vivem.
No âmbito desta iniciativa decorre hoje um workshop de confecção de massa sovada, por forma a dar a conhecer aos mais novos todo o processo da confecção da massa sovada da Candelária.
O caso da massa, pronto, ainda se faz, mas começa-se a perceber que as pessoas mais velhas, quando vão crescendo, depois começa a haver alguma dificuldade das mais novas de dar essa continuidade àquilo que vai sendo feito, nos moldes em que é feito. Portanto, essa tentativa é precisamente essa, de alguém mais novo querer aprender e ficar com esse conhecimento e também transmitir isso a quem não é da freguesia, a forma como se faz, e como já disse há bocadinho também, a nível mesmo do próprio turista que passa por aqui, e a freguesia nesse momento tem bastantes alojamentos baixos. Penso que pode ser uma mais-valia também para o turismo.
Ora, durante o evento, o público vai poder visitar vários stands de artesãos locais e produtores agrícolas da freguesia. E a Vila da Poação acolhe de hoje e até sábado mais um Festival da Poação Bainissa, organizado pela Associação da Juventude do Conselho. Um evento que, ao longo dos anos, tornou-se muito importante para a economia local, como diz Nilson Vieira, da organização.
É um evento que muito importante para a nossa economia local. São milhares de pessoas a passar nesse fim de semana no Conselho da Povoação, a tomar um café, comer uma fufa, ir à nossa restauração, almoçar e jantar, preparar os nossos produtos tradicionais. É muito bom para a nossa economia, ajuda a manter o emprego. Por isso é um evento muito, muito importante para a nossa economia local.
O cartaz deste ano é dirigido ao público de todas as idades.
Temos um programa vasto com artistas regionais, nacionais, internacionais. Na quinta-feira, os ritmos angolanos com os consumos de Lola. Na sexta, temos o Dangás. No sábado, os papas da língua, vinhos do Brasil. Estamos num cartaz vasto e diversificado para vários tipos de idade. Temos ainda uma aposta nos DJs internacionais, Blaster Jacks e Ferry Costum. Na quinta-feira, os Clube Bandit, são uma dupla de DJs nacionais, e estão preparadas todas as condições para termos mais um festival bom como o milho.
Festival da População Bainissa começa então hoje.